Segunda-feira é dia do quadro Educando o Seu Bolso aqui no Em Boa Companhia, com a presença do nosso economista, parceiro aqui da Rádio Inconfidência, Frederico Torres, do blog educandoseubolso.blog.br. Bom dia para você, Fred. É um prazer recebê-lo mais uma vez aqui no Gigante do Ar.
Bom dia, Pedro. Bom dia, ouvinte. Prazer todo meu.
Olha só, semana passada a gente fez um programa com 9 hábitos que não fazem o monge, né? Isso. Realmente foi bem divertido, bem engraçado. As pessoas gostam de listas e a gente continua hoje nessa empreitada com 5 maneiras de se educar, motivar a gastar menos. É difícil, né, Fred? Quem tem o hábito aí de gastar... E aí a gente tem que colocar a mão no bolso, né, frear um pouquinho, até mesmo um impulso que a gente também gasta, né, por impulso, compra muita coisa que não precisa, é bom se educar nesse sentido.
É muito bom e é difícil, Pedro, mas dá sempre para fazer uma coisinha, né? Então, o que a gente quer é ajudar as pessoas a gastar menos, mas sem sacrificar muito a felicidade delas, ou o consumo delas, ou a satisfação que elas têm e a qualidade de vida. Né? Uhum. É possível economizar, é possível gastar menos sem prejudicar muito a sua qualidade de vida, e esse é o objetivo da nossa conversa de hoje. Tá? Então, como é que se faz isso? Tem alguns truques, né, que a gente sabe que funcionam, né, por experiência, que ajudam as pessoas a pensarem duas vezes antes de gastar. É mais ou menos na linha do que o Pedro falou. Muitos dos enroscos financeiros, eles acontecem por compras por impulso, gastos não planejados.
Desnecessários,
exatamente, né? E perda do controle financeiro. Tá? E aí, o que a gente... vai propor aqui hoje são exercícios que você pode fazer para treinar sua mente a não cair nessas armadilhas, tá? Uhum. Tá cheio de armadilha aí, todo dia, basta sair de casa. Aliás, às vezes não precisa nem sair de casa, você já, dentro de casa você já está caindo nas armadilhas financeiras. Então, o paralelo que a gente faz é, isso são exercícios que você vai fazer para a sua cabeça, né? Da mesma forma que você faz uma flexão aí, abdominal, um polichinelo, que você melhora a sua saúde física, né? E sabe que vai perder um pouco de peso. Então, se os especialistas em psicologia estiverem certos, né? A mente é apenas mais um músculo, né? Que funciona da mesma maneira. Ou seja, se você se exercitar, exercitar o seu cérebro, né? Você vai acabar fortalecendo a sua saúde financeira e pode perder um pouco dessa ansiedade aí relacionada ao dinheiro, ao uso do dinheiro, tá? Primeira dica: distribua lembretes visuais de seus objetivos financeiros em pontos estratégicos. Você está em casa, você passa sempre por aquele corredor, fica na cozinha, ou na sua sala de estudo. Imprima um cartaz, uma folha de papel com um objetivo que você tem financeiro. Tá? Você está poupando para algo grande, né, como uma viagem de férias, por exemplo, né? Ou você está tentando ficar livre da sua dívida do cartão de crédito? Vira e mexe a gente comenta aqui, né, que pode se transformar num grande problema, né? Então, coloque um lembrete visual, né, em lugares para os quais você olha bastante. Imprima uma imagem do seu próximo destino de férias, por exemplo. Né?
Tipo, lembre-se da viagem, Porto Seguro, aí você vai na cozinha, tem lá, Porto Seguro, aí você vai lembrar que você tem que uma viagem, então você tem que poupar para aquele objetivo.
Exatamente, está te acompanhando ali, né, marcação, pressão, né, está te acompanhando ali o tempo todo. Você, na hora que você cai na tentação de gastar um pouco mais, você olha para aquela foto beleza da praia, da pousada, você já se imagina lá, você e sua família, os seus amigos, e aí você, a mente já, né, se reprograma e você já segura o bolso, segura o gasto impulsivo e desnecessário, tá? Se você é um comprador grande aí online, tem pessoas aí, eu conheço alguns aí, viu, Pedro, não sei se é o seu caso, mas tem alguns que não se seguram, uma oferta aí online já
está cheio, recebe por e-mail ali uma mega promoção, mega liquidação.
Exatamente, é. E para essas pessoas, por exemplo, que usam muito o cartão, né, para comprar, às vezes acabam entrando em dívida no cartão de crédito, né? Muda a imagem do fundo de tela do seu computador, por exemplo, né? Para um saldo negativo, um zero, cifrão zero, quer dizer, você lembrar, né, logo antes de comprar ali, ou na hora que você está naquele ímpeto, naquela euforia, né, da compra, ah, que isso é espetacular, você olha para aquele saldo vermelho ali, né, negativo, bota o juro do cheque especial do cartão de crédito que a gente falou outro dia, e mais de 700% em algumas instituições financeiras, você vai mais uma vez dar aquela freada no impulso de consumir. Tá?
Uhum. Isso, diga. Esse é o primeiro, né? Então, distribuir lembretes visuais, os objetivos financeiros em pontos estratégicos da sua casa.
Isso, exatamente. O segundo é orçamento, planejamento, controle. Ou seja, tem gente, e a gente tem recomendado aí muito lá no blog, Pedro, que se faça uso de ferramentas de orçamento, aplicativos, né? Para controle financeiro.
E está cheio disso hoje, né, Fred? Tá no celular, nos smartphones, você baixa um aplicativo que te ajuda a você controlar seus gastos.
Exatamente. São gratuitos, são bem feitos. Inclusive, semana passada, um colega lá do blog deu uma entrevista para o jornal fazendo um comparativo entre eles. Nós fizemos um post comparando várias opções desses aplicativos. Está lá no educandoseubolso.blog.br, lá para quem quiser ler e tiver um pouquinho mais de tempo, né? Então você baixou esses aplicativos e está lá satisfeito, né? De estar começando a fazer o controle do seu dinheiro. É bom assumir as rédeas, né, dos seus gastos. Parabéns, uma sensação boa realmente para você, né? Mas a gente tem experiência também de que ela dura pouco tempo. Às vezes as pessoas se cansam, né? E pode passar algumas semanas e você começa a ficar até às vezes um pouco deprimido. Por quê? Porque você sente que não tem controle dos seus gastos, tá? Aqueles gráficos bonitos, coloridos, né, Pedro, que esses aplicativos, essas ferramentas têm, começam a mostrar os seus gastos lá em cima, às vezes ultrapassando o salário, aí a conta fica no vermelho, aparece aquele alertazão enorme, né? E aí as pessoas geralmente não gostam de saber que são ruins em alguma coisa. E quando você percebe que você não é muito bom em controlar os seus gastos, há dois caminhos, né? A maioria das pessoas acaba desistindo de controlar. Ao invés de atuar na raiz do problema, que é na disciplina, no controle realmente dos gastos, ela abandona o termômetro que está mostrando que ela está com febre, né? Ah, eu estou com febre, vou jogar esse termômetro fora, que ele deve estar estragado.
Como se fosse resolver, né?
Aí a pessoa abandona o aplicativo, né? Porque não gosta de ver ali o problema claro ali, transparente na frente dela. Então, a nossa recomendação, né, é que você não desista. Não desista. É desagradável, às vezes, saber que você não faz bem alguma coisa. Mas isso é como exercício físico, né? No começo pode doer um pouco, aí, minhas pernas estão doendo, eu corri muito. Mas a partir de certo ponto você começa a apreciar o exercício, né? Ou pelo menos perceber que o desconforto vale a pena. Você começa a enxergar um benefício para você lá na frente. Então descobrir que você gasta muito dinheiro, às vezes não é divertido, mas a dor que vem com enorme dívida do cartão de crédito é ainda pior. Né? Uhum. Então, se você desistir, né, o custo que virá lá na frente com a dívida e os juros vai ser ainda pior. Então, a nossa dica é não desista.
Acorda para a vida aí, né? E a terceira?
A terceira trata dos famosos upgrades, Pedro. É uma palavra aí em inglês, né, que nós aportuguesamos aí, assimilamos aqui na nossa língua, mas que são aquelas ofertas, né, que pensa aí na rede de fast food aí que você come aí, no lanche, você está na fila.
Paga mais um pouquinho e ganha batata grande.
Isso.
Né? Paga mais um pouquinho e você ganha um sorvete.
Exatamente, Você está lá, escolheu o seu lanche direitinho, aquilo que você está acostumado a comer, que atende a sua necessidade. Aí quando você chega lá, é isso aí que o Pedro falou. Paga mais um pouquinho e leva mais não sei quanto batata, paga mais não sei o que, pega mais um litro de refrigerante, paga mais... Aí você fala, não, é pouca coisa, né? R$1, R$2 a mais, acho que vale a pena, eu vou comprar. Você compra porque você acha que é barato.
Não pode perder aquela oferta.
Não pode perder aquela oferta. Dá essa ansiedade aí que o Pedro bem lembrou. Ah, não, isso aí é uma oferta, olha só que beleza. E você acaba não comendo, ou às vezes se come, é pior ainda, porque você não precisava ter comido aquilo.
Fica de barriga cheia, sensação de...
Engorda, não é isso, Pedro? Para quem tem problema com peso, acaba sendo uma desvantagem, não só para o bolso, quanto para a saúde. Então, resista ao upgrade, resista. É, você está lá comprando um eletrodoméstico, o cara fala, leva mais esse que no segundo tem 30% de desconto.
Uma garantia estendida, né? Você já tem uma garantia de um ano, isso. Pague mais e ganha garantia de 2 anos.
Exatamente, mais um upgrade. Isso você não precisa. Se você precisar, você avaliou que precisa, você compra. Mas não é porque o cara te ofereceu na última hora e disse que aquilo ali era uma pechincha, uma barganha, e que é agora, pega agora ou perca. Uhum. Não é isso. Não é isso que tem que fazer a pessoa consumir. Eu acho que essa é a mensagem que a gente quer passar.
Eu estou vendo aqui o quarto, espere no mínimo 24 horas para comprar itens supérfluos. É aquilo que você diz, né? Tem que respirar fundo, eu não preciso disso agora, esperar 24 horas.
É isso aí, Pedro. A compra por impulso é impressionante. A gente fala dela, mas ela continua pegando as pessoas. Compram, gastam, sem pensar, sem saber por quê. E muitas vezes em coisas que sequer precisam ou sequer gostam ou apreciam, né? Tem gente que trata isso como doença. É um negócio muito sério, tá? Então, a nossa recomendação, a quarta, é que você espere no mínimo 24 horas para comprar qualquer coisa que seja... supérfluo. E olha que essa é uma recomendação, assim, ela foi leve, porque tem gente que precisa esperar um pouquinho mais ainda, né? Mas com 24 horas já dá, tá?
Uma boa noite de sono para você acordar no dia seguinte e falar, não, realmente eu não precisava de ter comprado aquilo.
Isso, né? Evita praticar o que a gente chama de compra-terapia, né? Você está passando por um shopping sem rumo, né, e está sentindo mal com a sua carreira ou com o seu relacionamento, por exemplo. Aí bate o olho naquele smartphone novinho, folha, e vai pensar assim, ah, isso vai me fazer feliz, né? Muitos estudos mostram que a alegria que vem com uma nova compra, ela geralmente desaparece. Né? Depois de um tempo.
É igual a mulher comprando sapato.
Isso.
Vai no shopping, compra não sei quantos pares, chega em casa, vai ser mais um ali dos 200 pares que ela já tem.
Pois é, Pedro. A alegria desaparece, mas o que infelizmente não desaparece junto são as dívidas que essas compras trazem para quem as fez. Né? Então, se desaparecesse junto o sentimento, o produto e a dívida, né? Ainda ia. Mas como não desaparece, então... Cuida, gente. Pensa 24 horas antes de comprar, né? Pensa mesmo se você precisa mesmo desse telefone ou dessa roupa, né? Se você dormiu, como o Pedro falou, no dia seguinte, aí você acordou e ainda está sentindo mesmo que aquilo é fundamental para a sua vida ou para você ser feliz, então tudo bem. Então vai lá e compra. O dinheiro é feito para ser gasto, para nos proporcionar alegria. A dica é só para que você evite de fazer essa compra impulsiva.
Né? A gente está aqui para alertar o nosso ouvinte, né? Para proibir ninguém de comprar
isso,
nada.
Exatamente. Senão daqui a pouco você vai falar, pô, mas esse Frederico aí, o cara é mó pão duro, bicho. O cara não deixa a gente gastar o dinheiro. Não é isso, não é isso. Eu quero que vocês gastem bem o dinheiro, aproveitem bem.
Com, né, responsabilidade.
Isso, exatamente, exatamente.
E a quinta e última dica?
Então, a quinta é essa aí. Sempre que eu estou falando sobre educação financeira, tem perguntas, aqui na rádio mesmo, acho que já, não sei se foi você, Pedro ou Amir, um de vocês dois já me perguntou sobre isso, que é, ao fazer compras ou comer fora, seja fazendo gastos que você tem que pagar aí, os gastos do cotidiano, se o total gasto for de menos do que 100 reais, e aqui eu fiz uma regra de acordo com o meu perfil de gastos. Então, pode ser que para alguma pessoa isso pode tem que ser diminuído um pouco, pode ser 50 para o seu caso. Você avalia, mas eu acho que essa regra é uma regra boa para você praticar. Qual é a regra? Se esse total, para mim, por exemplo, ele é de menos de 100 reais, eu uso o dinheiro. Pô, mas o Pedro está me olhando aqui com a cara assim. Por quê? Porque mesmo quando você sabe que tem dinheiro na carteira, às vezes você reluta um pouco quando está pagando uma conta usando o papel moeda, as cédulas, né? O dinheiro mesmo vivo, em espécie. Por que que isso acontece? Porque parece que, e isso aí, mais uma vez, são pesquisas e psicólogos, etc., que já demonstraram isso, né? Que tem uma certa sensação de dor em pagar com dinheiro. A pessoa sente que está se despedindo do dinheiro.
Meu rico dinheirinho está indo embora.
Ela está entregando aquilo ali que representa riqueza, que representa o fruto do trabalho. Quando ela entrega aquela cédula, é como se ela estivesse realmente se despedindo, né, de uma coisa que faz parte dela, ou que é um bem dela. Infelizmente, quando você usa o cartão, né, com o plástico, aquele cartão de plástico...
É prático.
Mas você não tem a mesma sensação de perda, de gasto. Né? Você não sente que está se despedindo de alguma coisa.
Mas eu concordo, realmente a gente dá aquela sensação. Você tem, eu vou pagar com cartão ou vou pagar com dinheiro? Tem ali o dinheiro, ah, vou pagar com cartão aqui, já
é
no débito mesmo. Mas aí o dinheiro, quando realmente ele sai, você pensa, poxa, eu vou ter que ir num caixa eletrônico, sacar mais dinheiro.
Exatamente, Pedro, é isso aí. Você pensa que você vai ter que ir no caixa, que vai te dar trabalho. Aí você olha para a carteira, você pensa que você sacou R$300 outro dia e que o dinheiro já foi embora. Você começa a ter noção que está gastando. Não fica aquela coisa da fatura que só vem lá daqui a 30 dias com a bomba, né? Que você não sente, mas quando chega aquela pedra gigantesca no seu mês, tá? Então, não estou recomendando aqui que você leve um monte de dinheiro na sua carteira, né? Afinal de contas, infelizmente, aqui no Brasil ainda
a
existe...
A violência.
Exatamente, é. Mas faz como o Pedro falou aí, saque dinheiro vivo, né, no caixa, coloque na carteira e para as contas, aí, na minha sugestão, abaixo de R$100, almoço, compras pequenas, pague em dinheiro. Pague em dinheiro. Daqui a um mês, você liga aqui para Boa Companhia aqui, conta para nós o que foi que isso fez para o seu histórico de gasto. Eu te desafio, nosso ouvinte aí, a economizar dessa forma. Eu tenho certeza que você vai salvar aí uns 50, 100 reais aí no fim do mês, sem sacrificar o seu bem-estar. Isso é que é o mais importante.
Hoje nós conversamos aqui então, no quadro Educando o Seu Bolso, sobre as 5 maneiras de se educar, motivar a gastar menos. Quem quiser ter acesso a essa lista e a outros textos, é só acessar o blog educandoseubolso.blog.br. Frederico Torres, nosso economista, muito obrigado pela sua participação mais uma vez aqui no Em Boa Companhia e até a próxima segundona.
Valeu, Pedro, eu que agradeço, sempre um prazer estar ajudando as pessoas aí. Grande abraço.